questão de receber o Dr. Lízias Araújo Tomé, médico conceituado também com o desafio que teve, administrou Cascavel por um período de 4 anos. Obrigado, doutor, pela gentileza de estar conosco. E é uma data para que possamos realmente comemorar. A gente percebe isso pelos ouvintes, pelas manifestações das autoridades. Cascavel chega aos 68 anos como uma das principais cidades brasileiras. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aqui aos funcionários da CBN, que também estão trabalhando aqui no feriado, assim como eu também vim do UPA Veneza agora. Também trabalhei na parte da manhã. E realmente quem mora em Cascavel gosta muito dessa cidade, porque é uma cidade muito moderna. E é uma cidade boa para trabalhar, uma cidade boa para se viver, mas principalmente é uma cidade de onde nós tiramos o sustento da nossa família. Então a cidade boa é aquela onde nós vivemos e conseguimos sustentar nossos filhos, nossos pais e ter uma convivência saudável.
Todos os ex-prefeitos que passaram por aqui destacaram a cada período. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também do período que o senhor esteve à frente. Cascavel, levando-se em conta cidades do mesmo porte em todo o Brasil, ela se destaca na geração de empregos, ela se destaca em vários outros pontos, é um polo da educação, o senhor que é médico se destaca pela saúde, principalmente a saúde privada. Fale um pouquinho sobre o período que o senhor administrou Cascavel e cada um ao longo dessa história dos 68 anos deu a sua contribuição, não é, doutor Lízias, para que Cascavel chegasse a esse ponto.
Eu até gostaria de começar um pouco antes, porque assim, ó, eu cheguei em Cascavel em 1966. Eu tinha então 4 anos. Meus pais vieram de Uberaba, no interior de Minas Gerais, e viemos para cá também. Eu estava até ouvindo a entrevista do Padovani na rádio quando estava vindo para cá. E quando nós chegamos aqui, Cascavel tinha apenas 100 metros de asfalto, que era na frente da antiga farmácia Santa Cruz, bem ali no centro. O resto era chão e um samambaial que era de perder de vista aqui. E estudei, fiz o primário no Colégio Eleodoro Ébano Pereira, o primeiro grau no antigo Colégio Tia Hilda e o segundo grau no Colégio Wilson Jofre. Então eu cresci junto com essa cidade. Fui da seleção de Cascavel de futebol, da seleção de handebol. Então, assim, como eu até dizia ontem, quando da inauguração do programa do prefeito, que é o pai, que eu serei o coordenador, eu disse, olha, eu cresci com a poeira dessa cidade quando fazia muito sol e com barro quando fazia muita chuva. Então, quem mora em Cascavel há muitos anos sabe como é que era Cascavel quando chovia aqui. Tinha que colocar as correntes na roda dos carros para poder andar nas ruas da cidade. Então, quem viu a cidade, o que era antes e o que é agora, a gente só tem um sentimento que a gente pode sentir, que é muito orgulho e o sentimento bom de que você cresceu na cidade, acompanhou, os seus amigos estão aqui. Então a gente tem uma relação de comprometimento com a cidade muito grande. Então a gente deve muito a Cascavel. Então eu acho que pelo fato de a gente dever a Cascavel uma vida, de meus pais terem me criado aqui, de eu estar criando meus filhos aqui, então a gente precisa dar algum retorno para a cidade de Cascavel.
E o pai do senhor também com uma presença marcante, bastante conhecido. O que motivou vocês virem para cá, doutor Lízias?
A pobreza lá em Minas Gerais. Porque o meu pai, ele era marceneiro. E o meu pai, ele conseguia muito custo fazer uma faculdade de direito. Mas a minha mãe era boia fria. Pra você ter uma ideia, a minha mãe, ela colocou o primeiro sapato dela aos 18 anos. Até então ela caminhava descalço na roça. E quem deu o primeiro sapato dela foi o meu pai. Então nós viemos de uma família muito humilde, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. E apesar de meu pai ter formado em direito, lá não tinha espaço para ele. Interessante que Uberaba é uma cidade de pessoas que tem muito afrodescendente lá. Meu pai é afrodescendente.
E eu abro um precedente para dizer que é interessante. O senhor sempre com esse estilo de simplicidade, e quem conhece o doutor Lízias sabe, o pai do senhor se formou, não é, em direito, e o senhor se formou em médico. Geralmente, quem consegue essas formações, e principalmente naquele período, eram pessoas que tinham condições. E vocês quebraram esse paradigma já naquela época.
É verdade. Meu pai é negro, e eles moravam numa favela, uma coisa mais horrível do mundo lá em Uberaba. chamado Olhos. A gente não chama, lá em Minas Gerais a gente não fala Olhos, a gente fala Zóio d'Água. Então eu morava num favelão chamado Zóio d'Água. Meu pai, eu me lembro que ele contava a história que ele era um homem muito inteligente, hoje está com doença de Alzheimer, e ele tinha que voltar do curso de Direito, como não tinha luz na casa. Ele estudava com uma lamparina de querosene, quem é mais antigo sabe dessa lamparina, botava no peito, às vezes queimava o peito, porque dormia estudando e a lamparina caía no peito e queimava a pele do peito. Então são histórias bonitas que você tem que respeitar das pessoas, né? Então, só que ele formou e não tinha espaço para ele lá. Uhum. Primeiro porque ele era negro. E hoje, quando você fala isso, você diz que é preconceito, mas antigamente era difícil, né? Tanto que os negros hoje estão tentando conseguir um espaço na sociedade a muito custo. Aí ele pegou minha mãe, que era uma boia fria, e quando ela chegou aqui não sabia nem escrever o nome dela. Aí ela viemos para cá.
E de Minas veio direto para cá?
Veio direto para cá, de Uberaba direto para cá. Aí o papai já era advogado, começou a exercer o direito, e nós começamos a nossa vida aqui dessa maneira, né? E minha família é uma família de estudantes. Nós não temos assim o dom para ser empresário, nós temos o dom para estudar. Então meu pai formou direito, eu formei medicina na Universidade Federal do Paraná, que é uma faculdade muito difícil de entrar. Meus filhos são dois engenheiros, minha esposa é enfermeira, está terminando o curso de medicina agora. Então o nosso dom lá em casa é estudar.